Eu vi apenas duas peças de Gerald Thomas. Uma chama-se Um Circo de Rins e Fígados e a outra foi Entre Dentes. Eu lembro que essas peças estiveram em cartaz no Teatro Anchieta, do Sesc Consolação, em São Paulo. E lembro também que essas peças eram protagonizadas por atores globais, né? Um Circo de Rins e Fígados por Marco Nanini e o Entre Dentes por Neyla Torraca. Bom, eram peças que eu saquei de cara, assim, que o Gerald propunha uma fuga de convenções, né? Até porque depois, pesquisando a carreira dele, vim entender que ele contesta e detesta, enfim, clichês, né? E também fui sacando que suas peças não têm enredos lineares, né? E também não pretendem ter uma certa lógica ali. Então, meio que assim, a subversão ela se dá pelas críticas, né? Pelas opiniões e o amontoado de pensamentos que as peças dele acaba propondo, né? E entre essas viagens aí de conexões e não conexões, as peças costumam também ser aparadas por projeções, né? E salvo engano, eu lembro bem que em Entre Dentes tinha, não sei exatamente um circo de rins e fígados, mas tem o uso de telão, com projeções, com um aparato também audiovisual, não só ali no tablado do teatro, né? Bom, e eu comungo dessa maneira de representar do Gerald no teatro, porque entendo que o mundo ele hoje está muito confuso, né? No que diz respeito às suas referências e papéis, né? Lembro de não ter entendido muita coisa, mas também foi acachapante ter saído de lá com muitas imagens, né? Com um repertório muito muito vasto, sensorial, quase sinestésico, assim, que geralmente o teatro não lhe dá, né? Então, enfim, nunca me incomodou o fato de ver uma peça, por exemplo, e não ter um entendimento lógico, linear, cartesiano do que eu vi. Em 2005, ele participou de um programa da TV Cultura chamado Café Filosófico. Na época, era apresentado pelo saudoso Contado Caligares, né? E lá foi a primeira vez que eu tive uma dimensão de como Gerald pensa o mundo, as coisas e o teatro também, né? Quando você vai ver uma peça, como foi o meu caso, nos idos anos 2000, porque tanto Um Circo de Rins e Fígados quanto Entre Dentes, também posso estar enganado, mas eu acho que são peças dos anos 2000. Então, eram situações que você vivia ali no teatro, depois você via uma crítica ou outra, a internet não era como é hoje, né? Então você ficava um pouco presumindo o que que ele pensava ali a respeito das peças dele, do que ele escrevia e de como ele tem a sua visão de mundo, né? Então, e aí é bem interessante o programa, ele fala muito do que ele pensa do teatro, né? Então, para ele, por exemplo, a arte não representa a vida, né? A arte representa a arte. Ele, inclusive, abomina esse clichê de que a arte deva representar. Em outro momento mais polêmico, ele discorre que a história de Romeu e Julieta, por exemplo, de Shakespeare, não é uma história que convencionalmente as pessoas acham que seja de amor. Na visão dele, é de sexo. E eu separei um trecho aí desse programa, elucidativo, inclusive, que ele fala sobre o método de atuação Stanislavski.
Essa coisa stanislavskiana me dá no saco, realmente.
Você não gosta de Stanislavski, isso eu imagino,
não,
certo?
Realmente não tenho paciência para isso.
Eu não estou acreditando em você. Essa frase era repetida pelo encenador Konstantin Stanislavski aos seus atores quando ele sentia que a interpretação se limitava a reproduzir gestos ou entonações sem significado. O método Stanislavski é conhecido por buscar uma identificação total entre ator e personagem numa busca consciente pelo inconsciente, como definiu seu criador. Só assim o ato de interpretar poderia transmitir emoções verdadeiras.
Essa coisa da emoção emotiva, de você ter um.
Que o ator
De
tem que.
você seguir a trajetória toda, o ator aristotelicamente tem um princípio, meio fim, ele tem um início, você tem que inventar toda uma historinha, você tem que. O personagem tem um avô, o personagem, o avô fumava charuto, o avô tinha uma caixinha incrível. O personagem tem porra nenhuma, não tem nada disso. Você vai lá e faz o teu papel, você entende? Então, não tem nada disso. Tem atores que vão lá a fundo, estudam aquela coisa e o gelo batendo ali. E tem... e tem ali aquela coisa, o ator fica de tão introvertido. Tem atores que precisam disso. O Actor's Studio é baseado nisso. Isso está ótimo para o cinema, porque cinema é aqui pequenininho, né? Então, eu estou falando com você, estou sendo filmado e a gente, pô, contato, que merda é essa? Você roubou meu dinheiro ontem? Que merda. Agora, teatro tem que ser projetado. Cinema, o teatro é grande, eu tenho que fazer aqui para a última fila. Então não adianta. Então funciona para cinema, porque o ator tem que fazer muito pouco. Teatro tem que usar diafragma, tem que projetar voz, é outra história. Então fica tão overacting, que é uma annoyance, é uma chatice.
Um ponto de intersecção curioso aqui é que essa maneira que o Gerald tem de ver o teatro... De ver a atuação, né, o modo de dirigir os atores no teatro, é muito parecida com a do David Mamet. Né? E eu, mais ou menos nessa época, comprei um livro do Mamet chamado Teatro, né? E o match assim, entre as formas de pensar do Mamet e do Gerald são muito parecidas, pelo menos no quesito método Stanislavski, né? Porque... O Mamet, enfim, ele é conhecido por também ser diretor de teatro e ele já vai para uma linha mais lógica, mais racional, mais cartesiana, né, de pensar o roteiro de uma peça, ao contrário do Gerald. Mas, no sentido da atuação, os dois pensam de maneira muito semelhantes. Em janeiro de 2017, o Gerald foi um dos convidados do programa Roda Viva, também da TV Cultura. E aqui eu chego finalmente à biografia dele, né? Chamada Entre Duas Fileiras. Janeiro de 2017 foi 2 meses, mais ou menos, aí depois do lançamento dessa biografia. Então o Gerald, digamos assim, ele estava numa turnê para falar desse novo livro dele. E aí, enfim, o programa Roda Viva é sempre um prato cheio, assim, e ele enfim... destilou aí sua metralhadora de opiniões, né? E, então vamos lá, eu pincelei algumas coisas que ele falou no programa, né? Então vamos começar pela contracultura. Ele, por exemplo, tem muita pena das pessoas que não viveram a contracultura.
Tenho muita pena de quem não pôde participar dessa geração Woodstock, quem não pôde participar da contracultura. Contracultura, essa é a palavra, contracultura. Eu tenho muita pena de quem não viu o Jimi Hendrix tocar no palco ao vivo. Tenho muita pena de quem não colocou um pé na lama e outro na merda, sabe? Eu tenho muita pena de quem já viveu com o celular na mão, quem já nasceu com o celular na mão, sabe? Tenho muita pena mesmo de quem não marchou contra o Vietnã. Quem não viu o início dos movimentos... do movimento negro, gay, feminista crescerem no mundo. O Civil Rights Movement crescer no mundo, sabe? Que acha que hoje em dia tudo é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, sabe? Quem não sabe nada acha que hoje é o fim do mundo. Eu digo assim, calma, gente, não é o fim do mundo. Porque hoje, o dia de hoje, há 100 anos atrás, era o meio da Primeira Guerra Mundial. Hoje é 2016. Então, 1916 era o meio da Primeira Guerra Mundial. Então, calma. Aquilo se você acha que hoje é o fim do mundo, calma. Você não sabe o que viria hoje, há 100 anos atrás, pela frente. Seria o crash de 29, seria o início do Terceiro Reich e seria ainda o início da Segunda Guerra Mundial. Então, calma, tá? Calma.
Aqui, em outro momento, que ele também destaca isso no livro dele, na biografia, é a recusa veementemente dele de responder onde ele nasceu.
Eu me recuso de novo a responder essa questão. É uma chatice isso. Você me perguntou isso pelo telefone e todo mundo vai ficar me perguntando isso. E eu fui parado pela Polícia Federal no aeroporto do Rio e eu tenho direito constitucional internacional. Eu tenho um passaporte, eu tenho vários. Então, vão me perguntar isso para o resto da vida. Eu me recuso. É como o artista plástico Cristo. Ele também se recusa a responder isso. Rumores têm que ele nasceu na Hungria, România.
Mas intimamente isso tem uma importância?
Intimamente, eu intimamente me resolvo aqui.
Aqui é a opinião dele sobre o Radiohead.
Quem?
Radiohead.
Radiohead?
Uma banda.
A banda, não.
Ela é artista.
Radiohead é uma
banda. É a arte medíocre. Do mesmo jeito.
Acho uma banda medíocre. como todas as bandas que vieram na década de 80 e 90 medíocres, reciclagem de tudo que veio na década de 60 e 70, medíocres, usando os mesmos recursos e diluindo os recursos de misturando Kraftwerk com Steppenwolf e um pouco de R.E.M. no meio. Pronto.
E aqui a visão dele sobre a crítica, né? De como ele acha que uma boa crítica deva ser.
Sim, eu sempre disse que eu preferia uma crítica ruim, bem escrita, do que uma crítica boa, mal escrita. Sempre disse isso. E eu sempre disse que eu prefiro uma vaia gutural, de verdade, do que um aplauso bobo, que é... É isso aqui, ó. Né? Né? Eu despertei um monstro dentro da pessoa, né? Eu tenho um orangotango dentro da pessoa. Então, claro, mexi com alguma, né? Algum xenófobo, dentro, né?
Já nesse trecho, ele fala sobre a catarse no teatro. O que é bem interessante essa forma dele aludir à questão da respiração humana. Vamos ouvir.
Quando a gente atinge a catarse, quando a gente consegue se comunicar com o público, não é palavra, não é imagem, não é a mensagem, não é nada. Quando a gente consegue atingir o público, é porque o público está respirando junto com a gente. Então, é o nosso pulmão que atingiu o pulmão do público. E o teatro funciona como um órgão enorme, um coração, vamos dizer, um coração que, né, que inspira e expira. E o público nem se dá conta que ele está inspirando e respirando junto com a gente. E esses refletores funcionam como rebatedores da nossa pupila retina e cria uma espécie de universo ali pequeno, um microcosmo dessa massa enorme que tem aí fora. E vira esse pocket universe ali para eles. E aí sim vira essa coisa de Platão, vira essa coisa grega, vira essa coisa magnífica que os gregos vislumbraram, talvez dionisíaca até. E aí sim o teatro tem esse poder inacreditável que o cinema não tem, porque é flat ainda, mesmo que seja IMAX, 3D, whatever, assim, né? Tem uma coisa que o teatro, sim, pô, tá ali, a cuspe atinge a primeira duas fileiras, esse respirar dos atores, o pulsar nosso atinge a plateia e é uma coisa magnífica, assim.
E, por fim, ele fala um assunto polêmico, que são as orgias das quais ele já participou.
É como, sabe, como Umbanda? Quando você vai numa Umbanda, você fala, nossa, ele é também? E ele é também? E também ele é, também é. Quando você vai numa cerimônia secreta maçônica, e ele também é. E ele também é. Quando você vai em qualquer ritual estranho, e ele é. Isso também é. Quando você vai na homeopatia, e ele também é. Ele também é. Quando você vai em qualquer lugar esquisito, você fala, nossa, ele também é. Ele também é. Quando você vai numa orgia, você fala, nossa, ela também é. Ele também é. Ele também é. Então nada é segredo, entende? Você descobre, nossa, ele também é, ele também é, ela também é, ele também é, ele também é, ele também é. Orgia é uma coisa normal. Tem swingers no Texas, tem swingers em Arkansas, tem swingers no interior do México. Tá todo mundo dando tudo, entende? Em cactos. Só cactos é desconfortável, entende? Porque tem muito espinho. Agora, tira os seus espinhos e entra qualquer coisa. E já tem o óleo. Alô, Vera. Alô, Vera. Ele atende.
Bom, nessa parte de orgias, o Gerald detalha, né, na biografia, não só as orgias em si, mas ele também assume, confessa que já se prostituiu e ele começou a se prostituir aos 15 anos. Né? E se você tiver curiosidade, quiser depois comprar o livro, ou enfim, tiver aí o livro na sua mão e quiser ler, ele fala sobre isso no capítulo 8, chamado Como Aprendi a Ser Adulto e Prostituta ao Mesmo Tempo. Ellen Stewart, Como Sinto a Sua Falta. E, a propósito, é o capítulo mais longo da biografia dele, né? Começa na página 55 e termina na 77. E é um passado hard mesmo, assim, ele não se censura, ele acaba optando por falar mesmo, e o modo como ele fala é tão confessional, assim, que vale muito mesmo a pena ler e entender essa fase da vida dele. Bom, falando do livro em si, é um livro relativamente pesado, né? Ele tem 378 páginas, incluindo um índice com nomes próprios no final, né? Então, fisicamente, assim, se você for levar um livro desse para viajar, vai fazer um pezinho. E é interessante que, ao longo dessas quase 400 páginas, você tem aí, eu pude contar 79 capítulos, né? Mas a leitura, ela é rápida, porque, em média, os capítulos têm poucas páginas, ali em torno de 3, 4 páginas. E, como eu falei antes, né, esse tom confessional dele, né, de narrar a sua própria história de vida, faz com que você tenha uma sensação de tá até ouvindo, não tanto lendo o livro. Mas na reta final, assim, precisamente na página 325, ele inicia o capítulo 66, que se chama Médium, Obama, Percussão mais Depressão, com uma tese sobre a percussão. E essa tese, ele faz questão de repeti-la nos capítulos seguintes, né? E eu vou ler esse trecho rapidamente aqui. Percussão é tudo que realmente importa. Digo isso com grande certeza. Uma boa percussão toca sua alma, contradiz as batidas de seu coração, abre uma fenda em seu crânio e o coloca em transe. O que é muito curioso, quando eu estava lendo a biografia, é que eu sou percussionista. Não talvez de formação, porque eu não sou um músico de formação, mas o que eu pude estudar de maneira diletante música sempre foi para partes rítmicas, né? Então, eu iniciei meus estudos com samba reggae, aprendendo a tocar timbal, atabaque, surdo. Depois eu fui indo para a percussão latina, né? Congas, bongô. Depois eu fui conhecer mais a percussão da Europa ali, oriental, né? Derbaque. Aí eu conheci tablas, né? A percussão indiana também. Então, isso me tocou, porque geralmente a percussão ela é muito tímida, né? Ela é colocada numa meio que a deriva, né? Na música. E achei muito bonito, assim, do Jared, dele fazer essa homenagem no livro dele e colocar a percussão, assim, como um protagonista. Bom, o trecho que eu escolhi para ler, ele também está mais na reta final do livro, né? No capítulo 78, intitulado Fabiana Gugli. E a Fabiana é uma atriz com quem o Jared trabalhou e eles também já foram casados, né? Então, nesse trecho, ele vai detalhar esse relacionamento com ela e tal. E você vai perceber no meio da leitura que o Jared vai citar a Nanda. E a Nanda é a Fernanda Torres, que é a filha da Fernanda Montenegro. E eles foram casados durante 4 anos, nos anos 90. Então, apenas para te deixar a par, quando você ouviu a Nanda nesse trecho, é a Fernanda Torres. E outro fato que também me fez optar por ler esse trecho é que, no meio, o Jared ele dá a entender, né, ele deduz que nunca mais vai trabalhar com a Fabiana. Né? E, felizmente, isso não aconteceu. O livro foi lançado em 2016, né? E de lá para cá, os anos passaram, estamos numa pandemia e eles voltaram a trabalhar juntos, né? Justamente pela pandemia, com 2 espetáculos digitais, né? O primeiro chama-se Terra em Trânsito, que na verdade ele não é inédito, né? É um texto que o Jared já tinha feito e encenado em 2006, e o outro espetáculo aí sim inédito, chamado Gala. Eu coloquei o link para você assistir esses espetáculos na descrição aqui do episódio, né? Então é isso aí, vamos à leitura. Estou chegando ao fim de meus dias neste teatro, e quando a cortina descer, descerei com ela. Tenho a mais surpreendente e abençoada memória entre os humanos, e neste momento ela está em caos. Neste momento está passando pelo pior tumulto que já vi. Mas deixo esse espetáculo e este palco sagrado que Ellen Stewart, Ruth Escobar e Samuel Beckett me deixaram usar. Poder e ser capaz de pensar o teatro não apenas como arte, mas também como uma filosofia sempre em evolução, bem, isso foi uma bênção e sou grato por ter tido essa oportunidade. As pessoas me ouviram. Trabalhei com alguns dos melhores atores e atrizes que os céus já forneceram. Beth Coelho foi uma interlocutora perfeita durante algum tempo. Esqueçamos os nomes famosos que deram corpo a mim e as minhas ideias, que nos representaram e interpretaram tão magnificamente. Sim, Luiz Damasceno foi outro, assim como Maria de Lima. Mas não há nenhuma outra atriz melhor e mais comovente para a qual escrever, a quem dirigir e com quem viver, que Fabi. Sim, fomos casados durante 8 anos. Fizemos mais de 10 peças e óperas juntos. E vivemos em Londres em 2003, assim como aqui em Nova York. E até hoje eu me pergunto a que me fez deixá-la. Amo Fabi tão enormemente e sinto em retrospecto que não a tratei bem ou do modo como ela merecia. Creio, ninguém sente essa dor mais profundamente que eu. Talvez ela. Ela é uma palhaça, e como palhaça é uma das pessoas mais tristes que já cruzaram meu caminho. Acho que de algum modo Fabi e eu fomos unidos pela tristeza. Mas isso, obviamente, não diz tudo. Enquanto estávamos em Londres, ambos presenciamos aquela tomada de poder do chefão das drogas, bem em frente a nossos olhos, nossos narizes, literalmente, no casamento de Hugh. Não acho que trabalharemos juntos novamente. Ela agora tem uma filha linda de 2 anos e meio. E é isso que todas elas fazem comigo. Nanda teve um filho cerca de 1 ano após o rompimento. Mas eu me sinto tão orgulhoso de ter testemunhado o amadurecimento de Fabi, seu desenvolvimento, até se tornar uma atriz grotescamente deslumbrante e alguém que me apoiou durante períodos muito difíceis de minha vida. Fabiana permitiu que eu a transformasse em minha musa, e essa musa se tornou uma transformação radical e literal, do tipo antes e depois, de minha obra. O restante não era nem comigo nem com ela, era com os deuses. Andaimes por todo o palco que deveriam ser escalados, que deveriam ser observados, que deveriam representar em construção. Fabi e eu éramos um projeto em construção. E agora, diante de vocês, peço perdão e grito. Obrigado, Fabi. Obrigado. Obrigado por ser uma parte tão crucial de minha vida, provavelmente uma das mais cruciais. Acesse o nosso site salva.com com 2 L's e assine nossa newsletter. Toda semana enviamos dicas audiovisuais e divulgamos os próximos episódios da nossa Keep On. Então, até a semana que vem. Tchau!